Ainda vamos continuar falando sobre essa decisão, né, do juiz inicialmente mandar soltar o ex-presidente Lula, depois o Sérgio Moro entrou também nessa questão, contestando, falando para o delegado da Polícia Federal não soltar. Enfim, tem toda essa atitude também do Pedro Gebran Neto, que é desembargador, que manteve o Lula preso, anulou a decisão do Favreto. E sobre isso a gente vai conversar neste momento com o Ivan Seixas, que é ex-preso político e presidente do Núcleo de Preservação da Memória Política, porque está já viralizando alguns comentários do Ivan Seixas pelas redes sociais, onde ele escreve: sejamos objetivos, abaixo a nova ditadura. Olá, Ivan Seixas, bom dia.
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Ivan, a gente já recebeu aqui esse, enfim, essa sua análise sobre o atual momento, como você disse, esse vai e vem, né, dessa questão do ex-presidente Lula ficar preso, ficar solto. Como é que você está analisando? Estamos vivendo uma nova ditadura, como você diz aí no seu título, né, nesse texto que já está viralizando?
Olha, assim, tecnicamente nós estamos sob ditadura. Porque ditadura é, dentro do Estado liberal burguês, você tem três poderes que têm que funcionar harmonicamente em iguais condições. Quando um deles subjuga os outros, isso é uma ditadura. Então, em 64, as Forças Armadas assaltaram o poder e subjugaram o Legislativo e o Judiciário. Hoje, o Judiciário é que subjuga o Legislativo e o Executivo. Então, você tem... o Legislativo é aquela festa da mexerica que a gente tem lá, né? Que é bancada representando os vários setores do capital e não representando o povo brasileiro. Então, aquilo ali é muito fácil subjugar, né? Então, vê mais e tal. O Executivo é essa coisa que é representado pelo Michel Temer, que é denunciado com prova, com documento, e ele continua lá mandando. Por quê? Porque não interessa tirar Michel Temer. E aí o Judiciário decide o que o próprio Legislativo, o que o próprio Executivo deve fazer. Então, isso caracteriza uma ditadura, né? Não é uma ditadura militar, todo mundo se... reporta quando fala em ditadura, é uma ditadura militar. Não é isso. As Forças Armadas continuam no seu papel, estão garantindo essa ditadura de novo. Agora, quem opera essa ditadura é o Judiciário e está operando de uma forma descentralizada. Não existe um comando único, como as Forças Armadas tinham, o Estado-Maior das Forças Armadas, que era o poder central da ditadura militar, né? Como a ditadura do Estado Novo era o Getúlio Vargas, a presidência da República tinha um poder central. Hoje não tem, por isso é que está esse clima de cada juiz faz o que bem entende. Quando aparece alguém que cumpre a lei, é massacrado por vários membros do Judiciário e também pela mídia, né, representada pela Rede Globo, né? Então, isso é assim... Está mais do que visível que nós estamos sob uma ditadura. Nós precisamos nos conscientizar isso e temos que lutar contra ela.
Certo. Agora, Ivan, você diz num certo momento do seu texto, né, que a direita sabe, né, que a população está sensível ao apelo do projeto político de esquerda. Está aí também as pesquisas de intenção de voto, onde o ex-presidente Lula está na liderança. E, na sua opinião, por causa disso é que está rachando a sociedade, né, criando um espectro fascista e na tentativa de neutralizar essa tendência popular?
Exatamente, exatamente isso. A questão que tem é o seguinte: a população não é só porque teve governos de apelo popular, reformista, né, nesses quatro governos do Lula e da Dilma, né? Mas é porque a proposta, é óbvio que a população vai ser sensível, porque beneficia a vida das pessoas, do povo. Isso daí precisa ser combatido. Você pega as pesquisas, né, como você mesma falou, com o Lula tem um percentual que vota nele e sem Lula, esse percentual não existe. Então, esse débil mental do Bolsonaro tem 17%, sem Lula ele sobe para 19%. Não tem ninguém que herde os votos do Lula. Por quê? Porque o apelo popular do Lula se mantém, mesmo na sua ausência. Os outros ficam com os mesmos percentuais de intenção de voto. Isso é demonstração de que sem Lula não tem democracia. Isso é um ponto pacífico.
E na própria pesquisa, né, Ivan, só complementando, na própria pesquisa de intenção de voto, quando o Lula não aparece, brancos e nulos superam todos os outros candidatos, né?
Para candidato. Exatamente. Por quê? Porque se não tem esse candidato, eu vou inutilizar meu voto. Porque não reconhece os candidatos da direita, que são pessoas medíocres, que são pessoas de comportamento rebaixado, que fazem o que o capital quer e vai contra os interesses do povo. Todos eles reafirmam que vão manter a reforma da Previdência, vão manter a reforma trabalhista, porque essas reformas atendem o capital e atacam os direitos do trabalhador. Como 64, a ditadura militar, a primeira coisa que fez foi atacar, foi invadir os sindicatos e atacar os direitos trabalhistas. Né? Tinha segurança do emprego, que era a norma vinda ainda do Estado Novo. A primeira coisa que fizeram foi abolir a estabilidade do emprego e criar o fundo de garantia, que foi um horror, porque tirava segurança. Agora eles tiram também essa segurança, que é o fundo de garantia, tirando a possibilidade do trabalhador ter um pecúliozinho pequeno para quando estiver desempregado. Quer dizer, assim, é uma coisa perversa aquilo que eu falo num dos pontos, né? Que é uma burguesia que odeia pobre, não tem meio termo, é isso, odeia pobre. A classe média segue, como diria o grande gênio Milton Santos, a classe média não quer direitos, ela quer privilégios. E privilégio é em detrimento dos outros, é óbvio, que são que é a classe trabalhadora. Então, o que está em discussão hoje é exatamente isso. O apelo popular da proposta do Lula, de quem quer que faça alguma coisa em benefício do povo, é uma coisa que a população é sensível. E eles não querem isso, eles querem anular. Por isso que eles criaram esse clima de intolerância fascista, com apelo rebaixado de coisas moralistas de última categoria, e eles são homofóbicos, eles são racistas, são escravistas mesmo. Então, assim, rebaixaram para poder neutralizar, na tentativa de neutralizar o debate, que a população é sensível e não abre mão disso, né?
Para Ivan, você falando da classe média, né? Citou aí o professor Milton Santos, né? Onde a classe média não quer é perder privilégios. Agora, você viu que nos próprios convênios médicos, né, tem aumentos exorbitantes e já está atingindo, sim, a classe média. Você acha que a partir daí também, e a gasolina, nem se fale, né? Já que aumentou absurdamente, a partir daí, desses dois exemplos, você acha que a classe média também pode ter aí um momento aí de reflexão em relação a tudo isso?
Olha, em 1964 a classe média fez as marchas da família com Deus pela liberdade para pedir um golpe, né? Isso foi um fato. Depois, essa mesma classe média estava chorando porque seus filhos estavam sendo espancados, torturados ou mortos pela ditadura. E aí acabou se voltando contra a ditadura. A mesmíssima coisa é o que vai acontecer agora. A classe média, ela dá a corda para ser enforcada. E ela fez isso com essa ditadura que nós vivemos hoje. Ela simplesmente deu apoio e agora vai começar a perder emprego, que já atinge o desemprego massivo na classe trabalhadora em geral. A classe média vai perder emprego, vai perder poder aquisitivo, vai encarecer muito tudo, né? Os combustíveis, o plano de saúde, pouco vai também no alimento, que ela vai ter que perder o poder aquisitivo e não vai ter para quem chorar. Então ela está dando a corda para ser enforcada mesmo, né?
Certo. Agora, a gente sabe que a esquerda já está se unindo. É isso, é fato. Isso tá. Como é que você está vendo toda essa movimentação, né, dos partidos de esquerda fazerem também um manifesto conjunto, um documento conjunto em defesa da democracia, do Lula livre? Você acha que está nessa direção, Ivan Seixas?
Olha, eu espero que sim, viu? Porque não tem mais espaço para você ficar disputando dentro da esquerda quem que é mais ou menos, porque o que nós estamos é sofrendo esse massacre. Você vê, né, eu estava ouvindo a abertura quando você estava dizendo que ia falar comigo, você falou assim, vamos continuar ainda falando sobre isso. A Rede Globo está há 24, 48 horas repetindo as mesmas coisas. Como o judiciário não tem um comando central, a Rede Globo está pautando o judiciário. É uma coisa vergonhosa, monstruosa que faz. É uma mídia partidária, uma mídia reacionária, fascista, que repete o tempo inteiro. Do mesmo jeito que faz aqueles programas sensacionalistas de que matou, que não sei o que, tem que ter polícia na rua, eles fazem esse trabalho sórdido de condenação prévia do tanto do Lula quanto de qualquer outro. Então, esse trabalhinho é um trabalho que é para ficar na cabeça das pessoas. O Lula não pode sair, não pode sair porque tem outro processo. Mas a legalidade, eles não olham para a legalidade. O juiz Rogério Favreto, ele não julgou nada do que o Sérgio Moro decidiu. Ele estava julgando que a juíza das execuções criminais estava cerceando a liberdade do Lula como pré-candidato, porque não autorizava nem gravar dentro da prisão a sua mensagem para talvez ser candidato. Ele decide que tem que ter esse direito e daí dá o habeas corpus. É para isso que existe o habeas corpus. Só que a direita, como na ditadura militar, tirou o habeas corpus, está também tirando o habeas corpus hoje. E esse juiz de Curitiba, o Sérgio Moro, ele vai contra uma decisão superior. Está de férias, ou seja, ele não é um juiz, ele é um militante do PSDB. Ele está em tudo quanto é lugar, se refestelando em banquete junto com os caras do PSDB. Ele não tem tempo para julgar o Beto Richa, que tem escândalo monstruoso de corrupção, mas ele tem tempo de deixar as férias dele para se pronunciar sobre a questão da soltura do Lula. O juiz Gebran também, no domingo ele volta a trabalhar. Por quê? Porque ele precisa decidir não soltar o Lula. Então isso aí não são, absolutamente não são juízes. Eles são militantes políticos de um partido que está manipulando a justiça, manipulando os fatos e não permite que o país volte à normalidade. Então a minha preocupação, esquerda, é, primeiro, se unir, porque todos estamos sendo atacados pela direita, e do jeito assim, um cerco monumental, né? E segundo, entenda que o inimigo não é uma formalidade mais como é a justiça, tá? Hoje nós temos uma ditadura, é estado de exceção, de outro tipo, mas é o estado de exceção. Se você pensar que eu estou exagerando, olha o exemplo histórico do Adolf Hitler. Na Alemanha também o judiciário referendou aqueles absurdos que ele cometeu. É óbvio que a gente não pode encarar isso como sendo uma coisa normal. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos unir e saber contra quem nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra uma ditadura que usa as instituições democráticas para impor a sua ler sua ordem contra os interesses da classe trabalhadora. Ivan, então, se fizer isso, a gente consegue enfrentar o leão. Hein?
Certo. Ivan, você diz que as pessoas, alguns membros, né, do judiciário hoje, ou seja, do STF, do MPF, enfim, existem ligações ainda, essas pessoas estão ligadas ainda a operadores da ditadura militar, enfim, existe essa ligação?
Não, existe uma ligação ideológica, né? Sim. Você pega o Ministério Público Federal, por exemplo, você tem pessoas honradas, você tem pessoas corretas, mas você tem um Deltan Dallagnol, por exemplo, que é um militante de direita, fascista, absolutamente fundamentalista, que hoje sai por aí fazendo palestras. Então, assim, ele não está fazendo o seu papel de procurador federal, ele está fazendo um papel de militante. Isso daí não é uma coisa que tenha cabimento. Do mesmo jeito que ele cobra para fazer palestras. Ele condena o Lula porque o Lula ganhou dinheiro dando palestras, dizendo que não é possível o presidente fazer isso, mas ele faz. Então, assim, a ligação desse judiciário com o passado é uma ligação ideológica. Os juízes daquela época, os promotores daquela época já se aposentaram. Mas o que existe, assim, é um mesmíssimo comportamento de um juiz da época da ditadura. Então, não tem o que discutir isso, é só reparar o comportamento militante que eles têm.
Perfeito, tá certo. Ivan, você fala também que no exterior, né, a repercussão vai ser fundamental, já está sendo fundamental também para uma reação aqui interna, né, Ivan? É muito importante também, né? E o povo na rua, né?
Sim, com certeza. Assim, Marilu, para nós, nós não derrubamos a ditadura, mas nós derrotamos a ditadura. A prova maior é que a ditadura militar teve que dar anistia com ela funcionando. Não foi depois de terminar a ditadura ou ao final. Né? Então, a anistia política foi conquistada e só 6 anos depois é que formalmente a ditadura caiu fora. Né? Por quê? Porque nós fazemos as denúncias que tinha tortura, que tinha assassinato e desaparecimento no exterior, porque aqui dentro tinha uma censura brutal, como hoje tem a censura que a Globo faz. A Globo é o monopólio da grande mídia, Globo, Record,
Bandeirantes,
Bandeirantes, tá, todos eles exercem um poder de censura contra a informação. Então nós hoje temos um cerco. Agora, nós temos a facilidade hoje de uma Rádio Brasil Atual, nós temos as redes sociais, que dá para fazer alguma coisa internamente. Agora, externamente tem que ser demonstrado isso, porque a ditadura militar tinha uma aparência de legalidade que os três poderes aparentemente funcionavam. Mas nós sabemos hoje que, assim, era tudo uma farsa. Hoje nós temos também, aparentemente, os três poderes funcionando, mas esse episódio de ontem caiu a máscara. Então, assim, a gente está vendo, está demonstrado que não existe democracia, existe um estado de exceção no Brasil. Então, o que tem que se fazer é denunciar para constranger, porque a população do mundo não faz isso. Os governos, os estados do mundo inteiro não são como o que está acontecendo no Brasil. E internamente a gente tem que botar a população na rua para protestar contra o aumento da gasolina, do gás de cozinha. Isso encarece a mesa do trabalhador, de mostrar o plano de saúde, o veneno que eles estão botando na nossa comida com a liberação, essa gandaia que a bancada do boi está fazendo, ao mesmo tempo proibir a venda de produtos orgânicos. Quer dizer, a opção pela canalice que essa gente fez. Então nós temos que denunciar isso no exterior e internamente, e mobilizar a população para causar o constrangimento, para ver se conseguimos pelo menos neutralizar essa ação repressora que eles estão fazendo.
Muito bem, Ivan. Olha, muito obrigada por toda essa análise que você acaba de fazer. Um grande abraço.
Obrigadão, Marilu. Bom dia.
Bom dia. Falamos aqui com Ivan Seixas, ex-preso político e presidente do Núcleo de Preservação da Memória Política.